Olá, querido ouvinte! O Na Escuta está no ar. Esse é o nosso Rádio Jornal do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia. Dessa vez, quem vai te acompanhar sou eu, Camila Freitas.
E eu, Mariana Marques. Olá, ouvinte! Essa e outras edições do nosso Rádio Jornal você pode ouvir em qualquer lugar e a qualquer hora. Basta acessar o www.radioinufo.online. Continue com a gente que hoje o Na Escuta está recheado de coisa boa.
Na Escuta, informação que toca.
Hoje, a reportagem de Mariana Marques conta um pouco sobre a vida e obra de Paulo Freire, autor brasileiro que defendia uma educação libertadora e que até hoje tem o trabalho reconhecido e aplaudido em vários países.
A repórter Thalita Faria te mostra como os gases liberados na fermentação do lixo orgânico podem ser transformados em energia elétrica. Você confere os benefícios dessa tecnologia para o meio ambiente.
Na nossa série de reportagens Formei e Agora, você acompanha como é a graduação e o mercado de um curso pouco conhecido, a Física Médica. Sabemos que a universidade não se resume apenas à sala de aula. A prática esportiva faz parte do cotidiano de muitos universitários. Na nossa entrevista de hoje, o repórter Lucas Daniel conversou com Adilson Henrique de Souza, coordenador da DIESO, divisão responsável por tratar do esporte universitário na UFO.
Na editoria de saúde, a repórter Juliana Isabel fala sobre o câncer, que mais atinge mulheres no Brasil e no mundo, depois do câncer de pele, o câncer de mama.
A reportagem traz a perspectiva clínica da doença e a história de duas mulheres, uma que venceu a doença e outra que está em tratamento.
No quadro Solta o Verbo, você embarca no fantástico mundo de Rick e Morty, com Vinícius Passos.
Aumente o som e vem com a gente. Tá começando mais um Na Escuta.
Você está ouvindo Na Escuta, a informação que toca.
Paulo Freire foi um autor brasileiro que defendia uma educação libertadora e os sujeitos como agentes ativos no processo de aprendizagem. Ele mudou a ideia de que apenas os professores podem ensinar.
Mesmo 20 anos após a morte dele, suas ideias ainda são muito bem vistas em diversos países. Mas, infelizmente, o meio de ensino freiriano não é tão abordado no Brasil. Conversei com duas professoras da Faculdade de Educação da UFO sobre o assunto e você confere agora.
Antes mesmo de entrarmos na escola, somos ensinados que o professor é como um pintor e o aluno a tela em branco, já que se acredita que o professor tem todo o conhecimento que os alunos devem adquirir. Mas já parou para pensar que as coisas não precisam ser assim? Que talvez o aluno possa ter autonomia? É o que Paulo Freire acreditava e a professora doutora Diva Silva destaca.
Paulo Freire, ele sempre partiu de palavras geradoras, como ele chamava, é aquilo que fazia sentido para o sujeito, para que a partir dali ele fosse alfabetizado. Por isso, nomeado por outros como método Paulo Freire, a questão da alfabetização. Então, ele sempre partia da história de vida dos sujeitos para falar que educar precisava ter significado para que as pessoas pudessem associar a esse significado à aprendizagem. Então era essa a lógica a partir de palavras geradoras. E Paulo Freire criticava muito a questão das cartilhas, porque tem até um texto dele que ele falava Eva viu a uva. Então ele falava assim, quem é Eva para essas pessoas? Que uva? Quem plantou? Quem colheu? Como que isso se configurou para essas pessoas?
Um dos casos mais famosos que ilustra o pensamento freiriano foi a alfabetização de 300 adultos na cidade de Angicos, no Rio Grande do Norte, sob a supervisão de Paulo Freire.
Então, uma dos ápices, e que tem isso também divulgado aí em YouTube e em outros livros, foi em Angicos, no Rio Grande do Norte, a alfabetização naquela época, então alfabetizar em 40 dias. Então era essa a lógica, a partir de palavras geradoras.
Apesar de ser brasileiro, Freire tem mais visibilidade fora do país. Se fala muito pouco sobre ele, inclusive nos cursos de formação de professores, como destaca Camila Lima, professora da disciplina Princípios Éticos Freirianos, ofertada pela Universidade Federal de Uberlândia.
Na minha experiência, eu não vejo Paulo Freire ser tema, conteúdo, assunto debatido nos cursos de formação de professores. E aí eu vou dar a minha experiência pessoal, assim, não estou nem falando só. Eu fiz o curso de pedagogia na Universidade Federal de Uberlândia na década de 90, início dos anos 90, e eu não vi Paulo Freire no meu curso de pedagogia. Então, se a gente for ver, por exemplo, quantas cátedras Paulo Freire tem no Brasil? Tem na PUC de São Paulo, tem na Universidade Federal de Pernambuco, tem em outros países. Nós temos o Instituto Paulo Freire, mas dizer que isso... O Brasil conhece Paulo Freire? O Brasil estuda Paulo Freire? O Brasil reconhece o que, que Paulo escreveu sobre educação? Eu tenho as minhas dúvidas, assim. Nas minhas andanças, eu acho que ele é pouco estudado, pouco conhecido no Brasil. Às vezes pegam uma frase de efeito do Paulo Freire e usam para determinado fim, mas assim, conhecê-lo eu acho que é um pouco mais exigente. A gente precisava ter de fato isso nos cursos de formação e para isso reconhecimento de que a teoria dele realmente faz sentido para a educação brasileira, como de fato eu penso que faça.
Na escuta, Mariana Marques.
Obrigada pelas informações, Mariana. Quando falamos em transformar o lixo que produzimos em energia elétrica, dá a impressão de que estamos pensando em algo futurístico, não é?
Pois é, Camila. Mas a nossa repórter Thalita Faria mostrou que essa tecnologia já está em uso há alguns anos aqui na cidade de Uberlândia, o que é ótimo para o meio ambiente. Você entende melhor o funcionamento dessa tecnologia agora.
Transformar gases liberados por lixo orgânico em energia elétrica. Parece coisa de cinema, não é? Mas essa tecnologia já é realidade em Uberlândia desde abril de 2012 e representa um importante avanço no tratamento dado ao lixo da cidade. Segundo o professor e consultor ambiental Eduardo Bevilacqua, apenas uma pessoa produz em média quase meia tonelada de lixo por ano.
No Brasil hoje ainda a gente tem em torno de 1 quilo de lixo por pessoa a dia, cada pessoa gerando aí perto de 400 a 450 quilos de lixo por ano. Então imagina, multiplicado pela população da cidade, a gente tem a dimensão desse problema.
Tiago Barçanufo, encarregado operacional da Energás, informa que a grande quantidade da produção de lixo em Uberlândia é o principal motivo pelo qual a cidade foi escolhida para a aplicação dessa tecnologia, que foi implementada pela Energás, fruto da parceria entre duas empresas, a italiana Asja e a Limpebras, empresa líder no segmento de limpeza pública no Triângulo Mineiro.
Uberlândia foi escolhida para ser pioneira aqui no interior de Minas, justamente pela grande oferta de lixo, que é aí mais de 600 mil toneladas por dia de lixo. Uma grande área vai poder fazer essa extração do biogás.
Eduardo Bevilacqua, consultor ambiental e professor universitário, atua na área de meio ambiente há cerca de 35 anos. Ele conta que, trabalhando junto à prefeitura, participou do estudo de alternativas de aproveitamento para os gases liberados no aterro sanitário, uma tecnologia já consolidada no exterior.
No período de 2001 a 2004, eu fui secretário de Meio Ambiente e de Serviços Urbanos aqui de Uberlândia. E nós desenvolvemos uma série de iniciativas àquela ocasião que tiveram continuidade, felizmente. Uma delas era essa vinculada ao aproveitamento dos gases gerados pela decomposição do lixo no aterro sanitário. Existem outras iniciativas no país também que funcionam satisfatoriamente. E fora do país, isso é uma tecnologia absolutamente consolidada. Em países da Ásia, em especial na China, o próprio gás gerado de esgotos sanitários domésticos é aproveitado para também geração de energia elétrica, conversão em energia elétrica.
Quando foi implantada em 2012, a planta de biogás conseguia produzir 1,4 megawatts por hora de energia, o suficiente para suprir a necessidade de cerca de 20 mil pessoas. De lá para cá, segundo Tiago Barçanufo, encarregado operacional da Energás, a capacidade de produção dobrou.
Hoje, nossa usina, ela tem a capacidade de gerar 2,8 megawatts hora. Essa é a capacidade máxima e nós trabalhamos hoje com essa potência.
O professor e consultor ambiental Eduardo Bevilacqua explica que essa tecnologia também vem sendo utilizada pelo setor industrial no reaproveitamento de dejetos orgânicos.
É uma tecnologia relativamente simples e que inclusive é adotada em outras atividades produtivas. Aqui no Brasil, e particularmente aqui na nossa região de Uberlândia, existem várias iniciativas com suinocultura, que tem uma carga de compostos orgânicos bastante elevada nos dejetos gerados nas granjas, e isso vai para biodigestores. Esses biodigestores acumulam esses gases e eles são direcionados para um sistema de tubulação, onde eles são convertidos em energia elétrica.
Para Tiago Barçanufo, encarregado operacional da Energás, a tecnologia de transformação de biogás em energia elétrica apresenta dois principais benefícios.
As vantagens dessa tecnologia, nós conseguimos identificar duas. A primeira é a retirada do gás metano, que é 21 vezes mais poluente que o gás carbônico da atmosfera. E também substituímos os combustíveis fósseis utilizados nas outras indústrias, que são os outros métodos geradores de energia aí, que utilizam combustíveis fósseis.
Para o professor e consultor ambiental Eduardo Bevilacqua, o reaproveitamento contribui com a diminuição do lançamento de gases que provocam o efeito estufa e o aquecimento global.
A energia gerada pelo gás de aterro sanitário, que é um gás que, se não for utilizado, ele vai para a atmosfera, é um gás de efeito estufa que contribui com o aquecimento global, aumenta a poluição, ou ele seria desperdiçado com a queima, sua simples queima, como é feito que tem os pontos de queima nesses aterros sanitários espalhados por todo o território nacional.
É muito importante que a população se conscientize quanto à destinação do lixo que produz diariamente e participe da coleta seletiva. Se você quiser saber como a coleta seletiva funciona em seu bairro, ligue para o telefone 3212-5356. Thalita Faria, na escuta.
Você está ouvindo Na Escuta, a informação que toca.
Continuando a nossa série de reportagens especiais sobre profissões e mercado de trabalho, hoje você conhece um pouco mais sobre a física médica.
Apesar de ser um curso pouco conhecido, o mercado de trabalho se mostra bastante promissor. Ouça agora o que a nossa repórter Camila de Freitas descobriu sobre a área.
Na reportagem passada, falamos sobre o cenário dos recém-formados no mercado de trabalho. Nesta edição, vamos falar das perspectivas de um curso que pouca gente conhece ou ouviu falar, a Física Médica. O curso atua entre as áreas de exatas e biológicas e forma profissionais para trabalharem na aplicação da física na área médica. É o que explica o professor e coordenador do curso de Física Médica da Universidade Federal de Uberlândia, Diego Merigue.
O curso de Física Médica, ele é um curso de Física aplicada, né? Então, o físico médico é um físico, o curso segue as diretrizes, né, curriculares dos cursos de Física, só que a Física Médica é uma área da Física aplicada à Medicina, à Ciência da Saúde. Para citar um exemplo, né, mais concreto, é radioterapia. Né? Radioterapia, basicamente, é você utilizar um feixe de radiação ionizante para tratar tumores, para matar células. Então, o físico médico, ele, na verdade, vai entender tanto, né, da radiação, quanto a radiação interage e qual é o efeito dela dentro dos tecidos vivos, né, para você melhorar a qualidade de vida das pessoas. Né.
À primeira vista, muita gente pode pensar que, por ser um curso menos conhecido, a inserção no mercado de trabalho seja mais difícil. No entanto, o professor Diego ressalta que o cenário para os físicos médicos é positivo.
Hoje, o aluno que segue o perfil do curso, que tem, né, assim, essa iniciativa, né, a gente vê, assim, uma perspectiva muito boa. Né? É difícil a gente encontrar, por exemplo, um aluno que saiu da graduação, foi fazer residência e depois não conseguiu alguma vaga em algum local. Né? A gente hoje, por exemplo, todos os nossos alunos que saíram do curso, optaram pela residência, eles estão empregados, já estão encaminhados. Porque é uma área que carece de pessoas. Né? A gente não tem tantos físicos formados assim, no país. Né? a ponto de suprir toda a demanda necessária para atuar em hospitais.
De acordo com o coordenador Diego Merigui, depois de formado, os alunos podem seguir 3 áreas profissionais: a acadêmica, com foco em pesquisas, a empreendedora, onde o recém-formado monta uma empresa de prestação de serviços, e a hospitalar, que é necessário fazer residência de 2 anos para especialização. É o caso da recém-formada Cíntia Ribeiro. Cíntia concluiu sua graduação em Física Médica pela UFO há 1 ano e atualmente faz residência em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ela explica sobre sua área de atuação.
Eu me especializo na área de medicina nuclear. Como físico médico dessa área, a minha atuação consiste para a área de diagnóstico em manusear, em calibrar, em realizar controles de qualidade nos meus equipamentos que vão realizar essas imagens, além de a parte de processamento dessas imagens, como essas imagens serão reconstruídas, como elas serão processadas para que o médico possa realizar o laudo.
Na Universidade Federal de Uberlândia, o curso é ofertado desde 2010 e tem a duração de 4 anos e meio. Cíntia avalia que o curso permitiu adquirir o conhecimento teórico e prático para ingressar no mercado de trabalho.
A universidade, ela te oferece as bases teóricas da física e elas aplicadas à área médica. Além disso, ela te dá uma boa noção de como é a atuação do físico médico na área tanto hospitalar como na área de pesquisa.
A estudante do 6º período de Física Médica da UFO, Daniela Santana, se encantou pelo curso justamente pela união de exatas e biológicas. Ela comenta que o curso está de acordo com as suas expectativas e vê otimismo no seu futuro profissional.
E eu espero que minha vida profissional nesse curso seja bem sucedida, porque é um curso que tem bastante áreas, tanto para trabalho na prática mesmo, nos hospitais, como em projetos, em pesquisas. E é um curso que está se desenvolvendo muito bem. E eu creio que é um curso que vai ser bem reconhecido futuramente. Hoje em dia não é tanto, mas futuramente vai ser bem visto, ainda mais porque a melhor da nossa área é sobre o câncer.
E se você se interessou pelo curso, acesse o site da Associação Brasileira de Física Médica para mais informações: www.abfm.org.br. Na escuta, Camila Freitas.
Você, universitário, com certeza já se sentiu sobrecarregado por conta das obrigações, não é mesmo? Por isso, espaços de lazer e interação dentro do meio acadêmico ajudam na saúde e na permanência do estudante.
O esporte consegue unir lazer e cuidado com a saúde e se torna uma ótima alternativa de atividade para qualquer pessoa. Pela importância disso, a UFO possui até uma divisão própria para cuidar de esporte e lazer universitário. Ouça o papo que o nosso repórter Lucas Daniel levou com a Dilson de Souza, coordenador dessa divisão.
A prática de esportes faz parte da vida de muitos universitários. A relação entre esporte e universidade é tão importante que na Universidade Federal de Uberlândia há uma divisão própria para a questão, a Divisão de Esporte e Lazer Universitário, a DIESO. E é para entender um pouco sobre os trabalhos desenvolvidos pela Divisão de Esportes e pelos desafios que ainda precisam ser enfrentados, que converso agora com a Adilson Henrique de Souza, que é coordenador da divisão. Olá, Adilson. Muito obrigado por sua participação no nosso programa. A DIESO é um órgão que implementa programas, projetos e ações que viabilizam a prática educacional de atividades esportivas. Partindo dessa premissa, na sua opinião, como a UFO enxerga a importância da prática do esporte universitário?
Olá, eu vejo que a universidade enxerga o esporte como uma das maneiras de segurar o aluno na universidade mesmo, que ele entra aqui enfrentando alguns desafios, é um mundo novo, cheio de obstáculos, e o esporte é meio que segura, que dá mais força para que o aluno continue aqui enfrentando os desafios.
A UFO é conhecida por participar de competições importantes do cenário esportivo, como, por exemplo, os Jogos Universitários Brasileiros, os JUBs. De que maneira a divisão auxilia na preparação desses atletas?
A DIES tem alguns projetos que desenvolve aqui para atender o público universitário em geral. E nessa situação dos JUBs e dos campeonatos universitários, a gente tem o projeto que é a Equipe UF de Treinamento Desportivo, que acontece durante todo o ano para preparar as equipes para essas competições.
Outro setor da DIESO é o de Centros Esportivos Universitários, o CEU, dividido em espaços físicos destinados à prática esportiva nos campos da UFO. Como a DIESO se organiza para fazer a manutenção e disponibilizar esse espaço para os alunos?
Esse é um desafio intenso que a gente tem aqui, que a demanda é muito grande, realmente. Temos muitos espaços, mas a procura é maior do que o espaço que a gente tem disponibilizado. E para poder atender essa demanda, até mesmo os projetos que são desenvolvidos, os eventos esportivos, a Olimpíada, por exemplo, a gente faz um programa aqui no computador, onde você tem o espaço físico que o aluno observa, o espaço que tem disponível para agendamento, e a gente distribui de uma maneira que atenda por igual a todos aqui. Às vezes a questão do setor, que é onde o pessoal consegue visualizar as ações que são feitas aqui também, e para os agendamentos, tudo que acontece aqui no setor, você consegue acompanhar pela página da DIES, que é o proai.uf.br/DIES. Aí lá você tem as ações que são desenvolvidas, tem também esse quadro específico para o agendamento de horários, que é onde você consegue acompanhar o que já tem de evento que está planejado, o que tem horário disponível para agendamento. E aí, em cima disso daí, o aluno consegue se programar e o horário que está disponível, ele entra em contato com o setor e reserva para ele utilizar e fazer suas atividades.
Muito obrigado, Adilson, pela sua participação. Realmente, o esporte universitário vem crescendo e a tendência é que se torne algo cada vez mais popular entre os estudantes. Com a rotina diária de estudos, nada melhor do que praticar alguma atividade física para fechar bem um dia. Na escuta, Lucas Daniel.
Mari, você sabia que o câncer de mama é o mais comum, ficando atrás apenas do câncer de pele em número de diagnósticos?
Por isso, é importante fazer o autoexame, além de realizar mamografias anualmente quando se tem mais de 40 anos. A repórter Juliana Isabel explica a doença e conta a história de duas mulheres, uma que se curou e outra que está em tratamento.
Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer, no ano de 2016 foram registrados quase 58 mil novos casos de câncer de mama no país. Esse tipo de câncer atinge mulheres e também homens, geralmente acima dos 35 anos, e é um dos mais comuns, ficando atrás do câncer de pele não melanoma. O médico Fábio Nascimento explica o que é a doença e como ela pode ser detectada.
O câncer de mama é uma neoplasia maligna que acomete a glândula mamária. E ele deve ser rastreado por intermédio de exames de mamografia, ultrassom ou até mesmo biópsia.
Outra forma muito importante de detectar os nódulos é o autoexame. Foi assim que a costureira Maria Lúcia Carvalho, de 56 anos, descobriu o câncer no ano passado.
Antes de descobrir que eu estava com câncer de mama, eu tive várias infecções. Num dia febril, eu percebi que tinha um carocinho na minha mama esquerda. E fiz uma mamografia, não deu nada. Depois que o médico pediu um ultrassom, foi detectado que eu tinha dois carocinhos. Foi feita uma biópsia, onde comprovou a malignidade.
A vendedora Elisete Borba, hoje com 39 anos, descobriu o câncer de mama aos 33.
2011 foi quando eu descobri estar com a doença. Após eu sentir alguns incômodos na mama esquerda e logo em seguida eu percebi ter um caroço também na mama. Aí, mais do que depressa, eu procurei a Casa da Saúde da Mulher fazer a ultrassom de mama e a mamografia. Que realmente constataram um nódulo, é a biópsia que ficou diagnosticado o câncer de mama, grau 4.
O tratamento do câncer de mama é variado e irá depender da gravidade da doença em cada caso, como explica o médico clínico Marcelo Rocha.
O tratamento cirúrgico pode ser conservador, retirando apenas a parte da mama que está afetada, ou radical, retirando todo o tecido mamário. Além disso, tem a radioterapia, a quimioterapia e a hormonoterapia.
Nos casos de Maria Lúcia e de Elisete, ambas precisaram realizar a quimioterapia. A vendedora Elisete também precisou fazer a mastectomia, cirurgia de retirada da mama.
No final de 2016, foi feita uma oncoplastia com uma correção das duas mamas. E desde então, eu passei por todas as sessões de quimioterapia. Confesso que não foi muito fácil, que são complicadas. A gente tem vários sintomas complicados, difíceis, a gente fica muito debilitado. Eu estou agora partindo para as radioterapias.
No meu caso, eu comecei com a quimioterapia branca. Eu tinha muitas dores musculares, tinha muita ânsia, mal-estar. Daí começa as sessões de quimioterapias vermelhas. Também tinha os efeitos colaterais, que o principal dele e que todas as mulheres acabam ficando abedrontadas é a questão da queda do cabelo. Logo após, ficou constatado que era necessário fazer a mastectomia da mama esquerda. E em seguida, o tratamento adjuvante, que é a radiologia, em que no começo me pareceu bem inofensivo, porém eu tive uma leve queimadura na parte que foi aplicado e assim me causou bastante dores e incômodos, mas nada que não pudesse ser superado. E em conjunto com a rádio, também se fez uso de um medicamento, era o chamado de trastuzumab. Apesar de não ser quimioterápico, era utilizado quase que o mesmo procedimento de uma quimioterapia. Foi feito durante um ano, o que me causou uma insuficiência cardíaca, o qual eu faço tratamento até hoje.
Elisete realizou todo o tratamento do câncer pelo Sistema Único de Saúde e Maria Lúcia também tem sido amparada pelo SUS. O médico Fábio Nascimento conta quais são os serviços públicos oferecidos.
O SUS oferece todo o tratamento, desde a hormonioterapia, quimioterapia, mastectomia, quadrantectomia, inclusive com direito à reconstrução mamária.
É essencial lembrar que o câncer de mama pode ser prevenido e através de ações acessíveis, como explica o médico Marcelo Rocha.
A Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda que as mulheres realizem mamografias anualmente a partir dos 40 anos de idade. Além disso, são fatores protetores contra o câncer de mama: a amamentação, uma alimentação balanceada e a prática de exercícios físicos. Estima-se que consiga-se reduzir em 30% a chance de uma mulher ter câncer de mama.
Atualmente, as chances de cura para o câncer de mama é de 95%, segundo o Instituto Nacional de Câncer. Os pacientes que conseguem um diagnóstico precoce têm uma grande chance de conseguir a cura, como foi o caso de Elisete Borba.
Realizo todas as minhas atividades do dia a dia. Não tenho problema nenhum em ir à piscina ou à praia por não ter a mama. Me sinto totalmente bem sem a mama esquerda. Isso mostra uma parte da minha história. E com certeza eu saí uma nova mulher. Sou capaz de vencer, assim como todas nós somos. Nós somos capazes de vencer o câncer de mama.
Na escuta, Juliana Isabel.
Obrigada, Juliana, pelas informações. Agora vamos com um pouco de opinião? O nosso repórter Vinícius Passos preparou uma resenha do desenho Rick e Morty, que está fazendo sucesso no Brasil desde que entrou no catálogo da Netflix.
Se você gosta de cultura pop e ficção científica, aumente o volume do seu rádio e acompanhe com a gente a opinião dele sobre esse desenho que está dando o que falar.
Solta o verbo. Solta o verbo.
Um cientista bêbado, monstros bizarros e um adolescente prestes a ter um colapso nervoso. No Solta o Verbo de hoje, vamos falar do desenho mais surtado do momento, Rick e Morty. Criado por Dan Harmon e Josh Holland, a série estreou em 2013, porém explodiu no Brasil somente este ano, após o lançamento das duas primeiras temporadas na Netflix. Com elementos de ficção científica, somado a doses de humor negro, Rick e Morty caiu nas graças da crítica e da audiência, se tornando um dos ícones da cultura geek.
Rick e Morty, suas aventuras. Rick e Morty para todos sempre. 100 anos Rick e Morty fazendo coisas. Eu, você, eu mesmo, Rick e Morty por aí.
A série narra as aventuras de Rick Sanchez, um cientista maluco que inventa uma arma de portais interdimensionais. E junto de seu neto Morty, viaja entre as dimensões em busca de aventuras intergalácticas. Agora, reduzir Rick e Morty a uma simples descrição é injusto. Com sofisticadas técnicas de roteiro, várias referências à cultura pop e uma carga filosófica pesada, a série dialoga entre diferentes públicos. Quer um exemplo? Um dos temas centrais da série é a pequenez da humanidade. Com uma arma de portais, Rick tem acesso a um infinito número de universos e realidades.
Morty! Cala a boca e me escuta! Tudo bem, tá tudo bem! Há um número infinito de realidades, Morty.
Esses universos existem independente de qualquer ação dos humanos. Rick sabe disso. E a partir do momento em que ele compreende a sua insignificância frente ao universo, qualquer noção de propósito ou sentido na vida é reduzido ao pó.
Ninguém existe com propósito, ninguém pertence a nenhum lugar e todo mundo vai morrer. Vem assistir TV.
Dominado pela razão pura e fria, Rick não vê qualquer sentido para a vida, se tornando assim um personagem hedonista, inconsequente e antissocial. E é nesse mesmo embalo que a série não tem medo algum de desvirtuar questões como casamento e religião, usando a problemática família Smith como polo central.
Isso, consegui! Deus não existe! Toma essa!
Rick and Morty é muito mais que uma das diversas séries de humor negro que vem saturando a grade da TV fechada. É uma série obrigatória caso você ame cultura pop, ficção científica ou se você estiver apenas atrás de umas boas risadas.
Eu tenho um novo bordão.
Ah, é? E qual é, Rick?
Eu amo meus netos.
Oh.
Ah, eu tô zoando. Meu novo bordão é eu quero que se f***.
Então é isso. Vinícius Passos para o Na Escuta.
Uma ótima pedida para quem procura um pouco de diversão, né, Mariana?
Verdade. E o Rádio Jornal Na Escuta está chegando ao fim. Nesta edição, falamos sobre os meios de ensino de Paulo Freire. Conhecemos um pouco sobre a tecnologia que transforma o nosso lixo em energia elétrica. Ouvimos sobre o curso de Física Médica e seu mercado de trabalho.
Escutamos também sobre a importância do esporte na universidade e conhecemos um pouco sobre o câncer de mama e o seu tratamento. No quadro de opinião, Solta o Verbo, mergulhamos nas aventuras de Rick e Morty.
O Na Escuta de hoje foi feito por Elaine Carmona, nossa editora-chefe, pelos repórteres Camila Freitas, Juliana Isabel, Mariana Marques e Thalita Faria. Produtores de quadro e entrevista, Vinícius Passos e Lucas Daniel. Trabalhos técnicos, Marcelo Milazzo. E orientação do professor Vinícius Dorn.
Agradeço a sua companhia. Foi muito bom estar com você.
Até o próximo programa.
Na Escuta é um radiojornal laboratório produzido pelos alunos do curso de jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia, sob orientação do professor Vinícius Dorn.